Maiores dificuldades do ser humano é aceitar uma ideia diferente daquilo que ele está acostumado. Eu queria contar para vocês uma história trágica de um médico húngaro, Ignaz Semmelweis. Até o meio do século XIX, uma mulher dar à luz no hospital era quase que uma sentença de morte. Chegava a 30% de morte pouco antes ou logo depois do parto. E as mulheres estavam preferindo dar luz em casa ou até mesmo na rua, qualquer lugar menos no hospital. Então foi em 1847, esse doutor Semmelweis, ele descobriu a charada. Ele começou a analisar a diferença de dar à luz no hospital ou numa clínica, que não eram com médicos, eram com parteiras. E no hospital, o nível, a taxa de morte era muito mais alta. E ele disse o seguinte: no hospital, os médicos, eles fazem o parto, mas um pouco antes eles fizeram uma autópsia, fizeram uma cirurgia, e com isso, as mortes eram 3 vezes maiores do que no local que era feito apenas por parteiras. E ele chamou, na época, de partículas cadavéricas. Ele disse que os médicos, eles tinham umas partículas da morte na mão deles. E ele foi, então, o pioneiro. Nós estamos falando aqui, antes de Louis Pasteur, antes que começou todo o trabalho da bacteriologia, ele foi o primeiro a falar da sepsia. E nós precisávamos limpar, lavar as mãos e os utensílios antes de passar para o próximo paciente. E ele começou a exigir que os médicos lavassem as mãos, os instrumentos cirúrgicos, na época, com uma solução de cal clorada. E o resultado foi que as mortes começaram a cair drasticamente. Ele pegou lá um local que tinha uma morte aproximada de 12, 13%, passou em um ano para 3%, no segundo ano passou para 1,27%. Mas os colegas, que não conheciam, ainda não era conhecido as bactérias e como que você tem que realmente lavar as mãos, eles começaram a persegui-lo. E eles não queriam escutar, ele tinha números, ele tinha estatísticas, ele tinha resultado. Mas, como eu disse, o ser humano tem dificuldade de aceitar uma ideia nova. Começaram a considerar ele um sonhador, ideias malucas, um fanático, e ele foi apelidado como o tolo de Budapeste. Mas ele tinha certeza da descoberta dele. Ele era um médico e ele não queria desistir, afinal ele estava salvando vidas. Já que ele insistiu tanto, os colegas internaram ele no hospital psiquiátrico e de tanto que eles bateram nele, ele acabou morrendo. Foi somente depois de muitos anos que o mundo científico reconheceu que não só que ele estava trazendo mortes, pelo contrário, ele estava salvando vidas, mas já era tarde demais. Tarde demais para a vida dele, mas é graças ao pioneirismo dele que nós depois foi desenvolvido até chegar no antisséptico para entender a importância de cuidar das bactérias e assim salvar vidas. Quem é o sábio, diz o Talmud? Alomet Mikol Adam, aquele que está pronto a aprender com todos. Todo mundo tem algo a me ensinar. O arrogante acha que ele é o sábio, quer ficar no pedestal, enquanto que o verdadeiro sábio, aquele que tem a humildade, está pronto a escutar, a aprender. Mas esse é um dos grandes desafios que o ser humano tem dificuldade de aceitar uma ideia diferente. É muito curioso quando você conversa com alguém, na verdade eu nem chamo isso de conversa, é mais um monólogo, porque quando alguém está falando uma ideia diferente do que eu penso, eu não estou escutando o que ele está falando. Eu, na minha cabeça, eu já vou enquadrar, concordo ou não concordo. Se ele falar algo que está de acordo com as minhas crenças, então ele está certo. Se ele desviar um pouquinho, ele está errado e eu continuo com as minhas crenças e não estou aberto a aprender nada novo. Nós temos essa dificuldade. Psicologicamente falando, o que acontece? A pessoa tem medo do desconhecido. A pessoa tem medo que, abalando as suas bases, seus alicerces, ele vai ser diminuído. Mas, na verdade, é o contrário. Eu só tenho a ganhar, só tenho a crescer com a contradição, com aprendendo e realmente desafiando as minhas crenças, talvez muito enraizadas. Mas eu não sou o dono da verdade. Só que essa humildade é a verdadeira sabedoria. O sábio, aquele que está pronto a sinceramente escutar uma opinião diferente, refletir e, se fizesse sentido, mudar, evoluir. Contam que tinham dois grandes sábios. Eram irmãos, Rav Shmelke e Rav Pinchas. Rav Pinchas Bala Aflá, escreveu um livro famoso, Aflá. E eles eram sábios que ouviram falar do Magid Mezrich. Magid Mezrich, ele foi o sucessor do Baal Shem Tov e foi o professor do Alter Rebbe, do primeiro Rebbe de Lubavitch. Magid Mezrich, ele começou a se tornar famoso e grandes eruditos foram ver se realmente ele era um grande sábio, se valeria a pena aprender com eles. Quando eles chegaram lá, eles meio que tiveram dificuldade de entender tudo que o Magui estava falando, porque o Magui também já estava num nível de Kabbalah muito profunda. E eles foram, escutaram e estavam indo embora. Um dos alunos do Magui, que era o Reb Zush Meanipoli, famoso Reb Zush, ele viu que os dois meio que não se adaptaram muito e estavam indo embora. Ele falou, vem aqui, eu tenho uma pergunta para vocês. É escrito no Talmud, como que você escolhe um mestre? Então, diz o Talmud que o mestre ele tem que ser domel le malach Hashem Tzvot. O mestre ele tem que ser parecido com um anjo. Um anjo de Deus. Se ele é parecido com um anjo, você tem que beber da sua fonte. Agora, se ele não parece com um anjo, sai fora. E o Reb Zush vira para os dois grandes sábios e fala, me explica esse Talmud. Esse Talmud não é prático. Se teu mestre parece com um anjo, como a gente sabe como que parece um anjo? A gente nunca viu um anjo. Então, o Talmud não está ajudando em nada. E os dois, que eram grandes sábios, conheciam provavelmente todo o Talmud de cor, ficaram olhando e realmente não sabiam explicar. Então, o Reb Zush já falou, vou explicar para vocês. Um anjo é um ser que está acima do nosso, nossa visão e do nosso entendimento. Se o teu mestre, ele é igual a um anjo, significa que aquilo que ele te ensina, nem tudo o que ele fala você entende. É mais profundo do nível que você se encontra, este é o mestre que você deve escolher para aprender. Agora, se tudo que ele fala faz sentido para você e entra como se fosse uma luva, quer dizer que você não está aprendendo nada novo. Tudo que ele fala é apenas as mesmas informações que você já tem. Mas isso não é um mestre para você. Ele pode ser um colega, mas o mestre, o verdadeiro professor, é aquele que te desafia, aquele que te faz sair da zona de conforto, te ensina coisas novas, desafiadoras, você tem que quebrar a cabeça, você tem que se esforçar para evoluir. O verdadeiro mestre é aquele que quer o bem do seu aluno. Esse Magid Mezrich, ele dá um exemplo incrível que pode mudar a nossa vida. Como que funciona esse processo de crescimento? Como que funciona esse processo de aprendizado? Então, como eu disse, o verdadeiro mestre não é aquele que fala só aquilo que eu sei. E eu digo mais, o verdadeiro mestre, pelo menos quando a Kabbalah fala de mestre e aluno, não está falando alguém que por acaso sabe mais, porque ele é um pouco mais velho, ele já aprendeu isso, e algo que eu vou conseguir, com o passar dos anos, também chegar lá. Ele não é um verdadeiro mestre, ele é um professor, tem que dar todo o respeito, mas quando o Talmud, quando a Kabbalah fala de mestre, a gente está falando de alguém que está no nível totalmente distante, no sentido que ele está em outro nível totalmente, que a gente precisa não só de anos, não só de tempo para poder chegar lá, precisa de muito esforço. Como diz o Talmud, E para você chegar a entender o que o teu mestre falou, você precisa, às vezes, de 40 anos de estudo. Todo mundo fala que Kabbalah, depois dos 40 anos, não é 40 anos de idade, é 40 anos de estudo. Eu digo que 40 anos de estudo é que te traz para um novo nível, 40 é o número de transformação. Aquele mestre que está num outro patamar, este é o verdadeiro mestre, esse é o grande mestre. Agora imagine que esse grande mestre, ele te chama no lado, ele tem milhares de alunos, e ele chama você. Vem aqui, eu quero te ajudar. Eu quero te explicar uma coisa só para você. Vou te dar uma aula particular. Ele é muito ocupado, ele tem milhares de pessoas esperando por ele, mas ele quer agora ficar só com você. Ele começa a te dar uma aula. E no meio da aula, no meio que ele está falando com você, ele fecha os olhos. E ele entra em outra dimensão. Ele fica quieto. Novamente, a gente está falando de um verdadeiro mestre, aquele mestre que está no mundo do pensamento. Ele que realmente tem uma profundidade incrível. Ele não tem um entendimento superficial e nenhuma vida superficial. E ele entra totalmente. Ele fecha os olhos, ele se concentra. Tem duas opções aqui. Tem a visão do aluno imaturo, de uma criança, e tem a visão de um pupilo que realmente aprecia o seu mestre. A criança vai falar: não estou entendendo. Eu vim aqui, ele falou que quer falar comigo, ele quer me dar uma aula. No meio da aula, ele simplesmente se desconecta. Eu tento falar com ele, ele não responde. Ele não quer saber de mim. Eu vou embora. Ele esqueceu de mim. O verdadeiro aluno, aquele aluno maduro, ele sabe que o mestre não esqueceu dele, muito pelo contrário. No meio que ele está dando a aula, de repente ele quis, por tanto carinho e amor que ele tem por esse aluno, ele quer agora dar mais profundidade. Só que para trazer essa profundidade toda, ele precisa de um pouco de silêncio, precisa de reflexão, ele precisa conseguir encontrar as palavras certas, a forma, a melhor forma possível de conseguir explicar, ensinar isso para o aluno. O que que acontece? Vai passando 1 minuto, 2 minutos, 6 minutos, 5 minutos. Às vezes, até aquele aluno maduro, ele acaba cansando. Agora, aquele aluno que aprecia o mestre, aprecia aquela experiência, ele sabe que vai vir uma luz muito forte, muito grande. Ele respira fundo, ele tem paciência, ele aguarda. Ele sabe que algo muito bom está por vir. Diz o Magid Mimestrit: saber apreciar o aparente momento de desconexão e saber que não é desconexão, é uma conexão mais profunda, uma preparação para uma conexão mais profunda ainda. Isso exige maturidade. Isso exige grandeza, isso exige humildade. Mas aqui está a chave para poder apreciar as etapas necessárias para poder atingir o verdadeiro conhecimento. Como que nós evoluímos na vida? O Talmud, ele conta que Rabi Zeira era um grande sábio. Ele morava na Babilônia e ele foi para Jerusalém. A gente sabe que tem o Talmud da Babilônia, que ele fazia parte, e tem o Talmud de Jerusalém. São dois caminhos, níveis diferentes de entendimento. O Talmud de Jerusalém, ele é mais conciso. De certa forma, você precisa de um outro nível de entendimento. Não tem tanta explicação, você precisa, nas entrelinhas, entender o que está por trás. Rabi Zeira, ele saiu da Babilônia, foi para Jerusalém, e ele queria agora estudar o Talmud de Jerusalém, quer dizer, no mesmo nível dos sábios de Israel. Só que ele não conseguia, porque ele está acostumado com um método de estudo, que era o método da Babilônia. Mas ele queria agora fazer um upgrade. O que que ele teve que fazer para o upgrade? É dito que ele fez 100 jejuns, pedindo para Hashem ajudar ele esquecer, não conteúdo, mas esquecer esse modo de entendimento, esquecer algo que estava tão enraizado dentro dele. A vida dele era estudo. Ele estava agora com um caminho de pensamento. Ele pediu e ele jejuou, que era a prática na época, para conseguir apagar, limpar o HD no sentido de conseguir agora aprender uma coisa nova. Precisa de muita humildade para isso. Ele queria fazer um upgrade e ele estava pronto a pagar o preço. Isso é verdadeira sabedoria. Não é fácil. Não é nada fácil. Imagine depois de 20 anos de casado, finalmente você vai buscar uma ajuda profissional. E você tem a humildade de escutar agora uma nova visão e você percebe que por 20 anos você não estava apreciando a sua esposa ou o seu marido. Um belo dia você descobre que por melhor das intenções que você tinha na educação dos seus filhos, você falhou. Quanta humildade, quanta sabedoria necessária para a pessoa reconhecer: eu falhei, eu fui cego, eu fui imaturo. Pedir desculpas, querer mudar, estar pronto a recomeçar e aprender. Esta é a grandeza, diz a Kabbalah, aquele momento de quebra, aquele momento onde eu paro e tenho que rever meus conceitos. O importante é eu conseguir fazer isso sozinho. E às vezes eu não faço. Eu estou naquela rotina maluca, tô correndo, correndo, correndo. Às vezes Deus, ele coloca um stop. Momento de parar. Esses são os momentos difíceis, os momentos, os testes da nossa vida. E tem que entender o propósito deles. É necessário ter sabedoria. Eu escuto com frequência: ah, aquele cara, sabe por que ele ficou mais observante? É porque ele perdeu o pai. Ah, aquela pessoa lá, ele passou por uma doença grave, é por isso. As pessoas falam isso com um tom de crítico. O tom crítico, coitado. Sabe por que ele mudou? Sabe por que ele evoluiu? Porque ele passou por um momento difícil. Amigos, todos nós passamos por momentos difíceis na nossa vida. Todos nós temos aqueles momentos de quebra. E são momentos oportunos para reflexão. São momentos onde que eu devo aproveitar. Respirar fundo. Pensar, refletir, se aconselhar. E rever crenças, valores, repensar a vida. E é justamente essa ideia do luto judaico. No luto, a pessoa é forçada a ficar numa situação de luto, onde não vai para o trabalho, fica em casa, sempre em lugar baixo, rasga a roupa, não é um momento de festa, não é um momento de cumprimentar. Qual que é o propósito de tudo isso? Depressão? De jeito nenhum. Luto não é depressão. Luto é reflexão, aumento de quebra, aumento onde a gente pensa no fim da vida e começa a rever os valores de vida. Ver que a vida é finita. O que eu estou fazendo com a minha vida? Estou correndo, correndo, correndo. Para onde? Qual que é o meu verdadeiro objetivo? Hoje em dia, cada vez mais, se tornou um ativo raro a pessoa parar e pensar. E com a tecnologia evoluindo, a gente pensa cada vez menos. O que que foi que eu tive como conclusão de um pensamento meu? Normalmente é que eu vi, eu escutei, alguém me falou. Agora parar e realmente pensar. É dito, um sábio falou que se a gente pensasse 5 minutos por dia, a nossa vida seria diferente. 1 minuto por dia, pensar. Não processar algo que alguém me falou. Portanto, aquela pessoa que aproveita o momento de quebra, ele não é um coitado, ele é um sábio. Todos nós temos esses momentos. Sábio é aquele que aproveita os momentos. Isso se aplica ao luto individual e isso se aplica ao luto nacional. Nós estamos agora, amanhã é quarta-feira à noite, quinta-feira é Tishá B'Av. Tishá B'Av é o término das 3 semanas de luto nacional que nosso povo tem pela destruição dos 2 templos. E com isso, o início do amargo exílio que nós estamos até hoje. Mas muitos se perguntam: mas, Rabino, Será que já não deu? Quanto tempo? A gente está há quase 2.000 anos chorando pela destruição do templo em Jerusalém. Aqui está o nosso segredo. Você já parou para pensar como um povo tão pequeno e perseguido ainda está vivo? Os poderosos e grandes impérios, como os romanos, os gregos, os babilônios, os egípcios, eles estão todos hoje no Wikipedia. E nós, Am Israel Chai Vekayam. Qual que é o nosso segredo? Uma vez Napoleão, ele estava andando, ele escuta, passa num lugar, escuta a pessoa chorando, ele se aproxima. O que está acontecendo? Ele fala, está chorando pelo templo que foi destruído. Templo, aonde que tem? Templo de Jerusalém. Quando foi destruído? Não, não. Já faz mais de 1.000 anos. Diz Napoleão, um povo que chora tanto por um templo que foi destruído vai merecer a sua reconstrução. Então, mesmo nosso inimigo, chamamos assim, ele entendia a importância, a força da reflexão, a força de não esquecer aquilo que não é para ser esquecido. Em que sentido? Não no sentido de depressão, de ficar preso no passado. No sentido de seguir adiante. Em Tisha B'Av é um dia de quebra, um dia de reflexão. É nesse dia que nós choramos pelo Holocausto, pela Inquisição, pelos pogroms, pelas cruzadas, por tudo que nós estamos passando nesses últimos milênios, incluindo as nossas dificuldades pessoais. São todas decorrentes dessa situação macro, que é o exílio. Mas, ao mesmo tempo, nós refletimos e aprendemos do passado. O templo foi destruído por ódio gratuito. Como nós vamos reconstruir o terceiro templo? Com amor gratuito. Mas, para finalizar, quero compartilhar com vocês a visão hassídica, a visão da Kabbalah sobre o luto e sobre esses momentos. Vamos voltar para a parábola do Magid. O Magid disse que naquele momento que o aluno ele fecha os olhos e aparentemente ele se desconecta do aluno, ele está preparando algo muito melhor e mais profundo para o aluno. Da onde que vem a criatividade? Então as pessoas falam, ah, essa pessoa ele consegue pensar fora do quadrado. Como que você faz para pensar fora do quadrado? Então, se você precisa de uma ideia criativa, o que que você faz? Você fica pensando, precisa de uma ideia criativa? Não. A única forma de vir uma ideia assim inovadora é se você parar de pensar, parar de se concentrar naquilo, tem que se desconectar. Não é à toa que o Google, por muitos anos, ele teve a política do 20% de tempo livre. Onde ele falava, dentro do tempo de trabalho, você tem 20% para cuidar dos seus projetos pessoais. Porque as ideias criativas, elas não vêm na hora que eu estou focado, na hora que eu estou fazendo outra coisa. Surge, eureka. Mas dentro do Google era ainda uma coisa de um projeto para outro projeto. Mas para a gente conseguir uma total reinvenção, para poder passar, saltar para um outro nível, precisamos de um momento de quebra. Assim diz a Kabbalah. Entre um yesh e outro yesh, tem um ayin no meio. Entre algo e outro algo, de outro nível, nós precisamos de um momento de quebra. Só que tem que saber apreciar. Se uma criança vê um trator estragando a terra, ele acha que é uma destruição. Mas um adulto sabe que ele está arando a terra para poder plantar e nascer muito mais. Quando uma criança vê uma demolição de um prédio, ele vê destruição. Um adulto, ainda mais se for o dono do empreendimento, para ele já começou a construção. Precisa tirar aquele prédio velho para ele conseguir construir um prédio novo e maravilhoso. Assim é na nossa vida. O momento que o professor se afasta é o momento que está preparando uma luz muito maior. E agora eu quero que vocês escutem o seguinte. O que é Tisha B'Av? O Talmud de Jerusalém ele conta que em Tisha B'Av, um árabe tinha uma vaca. E essa vaca mugiu. Ele virou para o judeu que estava do lado dele e falou: rasgue sua roupa, o templo de Jerusalém foi destruído. E logo em seguida, a vaca mugiu novamente. E o árabe falou para ele: nasceu Mashiach, nasceu o potencial de Mashiach. Isso não é uma historinha. É justamente o contrário que a gente pensa. Não é que Mashiach ele nasce após a destruição. O templo foi destruído porque Mashiach precisava nascer. O galuta, a Geulah, a redenção, não é uma necessidade que surge com o galuto, com o exílio. O exílio é uma consequência da redenção. A destruição do templo, ela veio, pois começou e era necessário a construção do próximo. O primeiro templo foi destruído porque era necessário construir o segundo. O segundo templo foi destruído porque era necessário construir o terceiro. As tábuas foram quebradas por Moshe, porque foi necessário as segundas tábuas. Primeiras tábuas eram para Tzadikim, para justos. Segunda tábuas para Balei Tshuva, aqueles que se arrependem. Para ter espaço das segundas tábuas, foi necessário quebrar as primeiras tábuas. E isto acontece na vida de cada um e um. Às vezes a gente se pergunta, por que tantas adversidades, desafios, quebras, caídas, pancadas? A Hassidut abre uma nova janela e nos ensina como lidar com as dificuldades na vida, sejam elas grandes ou pequenas. Muitas vezes a pessoa, quando as coisas são difíceis, cai em desespero, Deus os livre, remorso, depressão. Vem a Hassidut e nos convida a usar os óculos corretos. Sabe por que tem esse momento de caída, esse momento de quebra? Porque Hashem quer revelar uma nova luz na sua vida. Essa grande luz é a razão para essa quebra. Aquela aula, você já está acostumado, já ficou ultrapassada. E o professor que me ama, ele quer me trazer para o próximo nível. A gente sabe que quando você coloca uma sementinha na terra, uma semente, às vezes pode até ser comestível aquela semente. Para nascer uma linda árvore, ela precisa apodrecer. É o processo. Primeiro, para ter um yesh, e outro yesh, para sair de algo, para algo muito maior e muito de outro tamanho, qualidade, precisa ter um apodrecimento no meio. Vocês me perguntam por que Hashem fez assim? Ilu, Yadat Aitiv, essa expressão nosso sábio. Se eu soubesse, eu próprio seria Deus. Mas uma coisa é certa. Como diz a Kabbalah, que o processo é primeiro escuridão e depois luz. Como eu começo o dia judaico? Com a escuridão e depois a luz. E quanto mais próximo do final, na escuridão e o início da luz, a escuridão é mais intensa. Qual é o momento mais escuro da noite? Logo antes do raiar do sol. Qual que é o momento mais difícil? A gravidez, as dores do parto, um pouquinho antes do nascimento de uma nova vida, são momentos difíceis. Então, nós estamos agora no Ikfetá de Meshicha, nós estamos nos momentos mais difíceis, na maior escuridão do Galut, mas isso próprio indica que nós estamos muito próximos do raiar do sol. E essa grande revolução que a Hassidut trouxe para a nossa vida, essa luz, essa clareza para entender que Hashem trouxe o galut com uma preparação para a grande Geulah. Quanto maior o galut, maior a Geulah. Quanto mais tempo o mestre ficar aparentemente desconectado, maior vai ser a revelação que vai vir depois. Só que nós nos viramos para Hashem nesse dia, pedindo para Hashem que basta. Chega, tá bom, não precisa preparar tanto. Nós estamos dispostos a aceitar a aula como ela já está, a luz como já está, não precisamos de mais profundidade. Admatar, até quando a gente vai ficar esperando que possamos merecer, ainda nesse Tisha B'Av, estarmos juntos, comemorando em Yerushalayim, com brachot reveladas para todos nós. E se Deus nos livre, Mashiach nos chegar, que todos possam ter um bom jejum e que a gente possa ter somente brachot e coisas boas. Amém.